por exemplo, às questões de direitos humanos, videovigilância, educação, enfim. Portanto, Sr. Deputado, é muito claro que o PSD não responde às necessidades das pessoas. E também é claro que está aí para a extrema-direita. Até onde é que vai a rampa deslizante do PSD para o discurso da extrema-direita, Sr. Deputado?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alexandre Poço, cumpro-me aqui saudar democraticamente a realização do Congresso do PSD, cujas conclusões o Sr. Deputado veio apresentar. Já tínhamos tido RTP Memória, agora tivemos tempo de antena. É para isso que esta casa também serve, faz parte. Agora, a pergunta que se coloca é se o Sr. Primeiro-Ministro, que é um político experimentado, usou o Congresso do PSD para falar de todos esses objetivos de crescimento a longo prazo, e se o Sr. Deputado Alexandre Poço, que é um político perspicaz, acha que estavam lá, por que razão é que a certa altura o Primeiro-Ministro escolhe fazer do tema do Congresso, porque sabia certamente que era aquilo que se iria falar nos próximos dias, uma polémica insuflada para ocupar o dia-a-dia no curto prazismo das televisões e das controvérsias de redes sociais? Serve mal esses objetivos de crescimento e de desenvolvimento? Serve mal essa política de futuro, essa tal força tranquila de que falou, citando Mitterrand, andar em zigue-zagues todo o tempo, freneticamente, à procura da última polémica do dia, para cavalgar deve ser cansativo, Sr. Deputado. E é por isso que eu proponho, então, que olhemos de facto para o futuro. O futuro está, certamente, num novo modelo de desenvolvimento no nosso país, que passe pela economia do conhecimento, pela descarbonização, pela criação de uma economia de alto valor acrescentado, em que finalmente os salários possam subir e através da arrecadação de impostos possamos ter serviços públicos de excelente qualidade e através da segurança social consigamos ter a solidariedade com as gerações que nos precedem. Isso é impossível de fazer sem investimento nas áreas que mais retorno dão no mundo. Está o Sr. Deputado capaz de fazer aqui o compromisso, de estabelecer, de firmar connosco o compromisso de que o investimento em ciência e em desenvolvimento, na investigação científica, vai duplicar, que vai pelo menos aproximar-se dos 3% que é recomendado pelas organizações internacionais e de que o nosso país ainda está muito longe? É que eu ouvi ainda há pouco os bolseiros e investigadores de ciência neste país a reclamarem por esse objetivo. E se calhar porque não têm a mesma atenção mediática que outras classes têm, e se calhar porque não têm a mesma capacidade de bloqueio que outras classes têm, o seu Primeiro-Ministro não foi atrás. É verdadeiramente lamentável, gostaria que corrigisse isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço, em primeiro lugar, queríamos cumprimentar o PSD pela realização do seu congresso e sobre as questões que aqui trouxe em relação às opções políticas por parte do PSD. Gostaríamos de dizer o seguinte: a verdade é que, para lá dos anúncios e da propaganda, a área em que o governo do PSD e do CDS está verdadeiramente a especializar-se e que, em de facto, se empenha para esconder aquilo que falta e aquilo que é preciso, porque do conjunto das opções e das decisões tomadas, deixe-me dizer, Sr. Deputado, a verdade é que da sua intervenção ali feita, a realidade que falou é uma realidade ficcionada. Porque a realidade da vida das pessoas todos os dias é de dificuldades. São dos salários e das pensões que não dão até ao final do mês. São de dificuldades crescentes no acesso à saúde, no acesso à habitação. É a continuada desvalorização da escola pública. E todos estes problemas concretos ficaram de fora da discussão e da apreciação do PSD no seu congresso. Isto é que é, de facto, a verdade com a qual nos confrontamos. E, mais uma vez, o PSD passa deliberadamente ao lado das preocupações da vida das pessoas e insiste numa opção que conduzirá a mais desigualdades, a mais injustiças ou ao agravamento das condições de vida. Aliás, aquilo que sobressaiu da discussão foi efetivamente o favorecimento dos interesses dos grupos económicos. Esses sim tiveram bem presentes e com grande apoio do PSD, mas também que têm, contam com o apoio do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal e também por parte do Partido Socialista, segundo consta. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que queria aqui reiterar é não só a nossa oposição a essas opções, mas de necessidade de uma política alternativa em que as questões da valorização dos salários e das pensões, a defesa dos serviços públicos, que é de facto uma prioridade e é por esses aspectos que vamos continuar a intervir e a lutar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, dispõe de um minuto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, saúde também o PSD pelo congresso que realizou. No entanto, não perfilho algum otimismo que não só consta nas suas palavras, muito pelo contrário. Seja porque há matérias estruturais, como é o ambiente e o combate às alterações climáticas, que ficaram de fora, seja também pelo combate à violência doméstica, um flagelo que continua a marcar o nosso país e a igualdade de género, e também não houve qualquer opção em relação a essa matéria, mas por aquilo que foi um regresso e um retrocesso, em nosso ver, não só anacrónico, mas também incompreensível, que acaba por ser dar a mão ao CDS e até mesmo ao Chega nesta matéria, que é a questão da disciplina de cidadania. E aqui, Sr. Deputado, eu pergunto se, tendo em conta até o seu percurso da juventude social-democrata, se não sente que efetivamente estamos aqui a violar o próprio direito internacional, nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que nos diz que a educação sexual deve constar dos programas da escola, e do que é que afinal o PSD tem medo? De uma sociedade e de jovens e crianças no futuro esclarecidos e que sabem os seus próprios direitos, nomeadamente naquilo que diz respeito ao próprio abuso infantil e à violência doméstica que tem lugar nas casas, e mais, antes que se levantem a dizer que deixem as crianças em paz, eu recordo que a nossa Constituição prevê, no artigo 69, precisamente que cabe ao Estado e à sociedade ajudar as crianças e jovens e dar resposta aos seus direitos.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões efetuadas pela Sra. Deputada Marisa Matias, Sra. Deputada Paula Santos, Sr. Deputado Rui Tavares, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vou tentar dividir aqui em 3 blocos. Relativamente às questões do Bloco de Esquerda e do PCP, que naturalmente estamos nos antípodas das soluções apresentadas para aquilo que deve ser o nosso modelo de desenvolvimento e de entrega de bem-estar e qualidade de vida aos portugueses, eu gostava, porque quem ouve as vossas intervenções e possa não ter ouvido aquilo que disse dali de cima, pensa assim: bom, mas não houve nenhuma política pública, não houve nenhuma decisão que impactasse os rendimentos, o dia-a-dia das pessoas com mais baixos rendimentos. Fica a pensar: bom, mas estamos no mesmo debate? E, portanto, eu vou ter de repetir algumas e acrescentar mais um dado. Vou ter de repetir, por exemplo, relativamente aos pensionistas, que acredito que seja uma preocupação dos vossos dois partidos, em que este governo, desde a primeira hora, está comprometido com o aumento dos rendimentos dos pensionistas, nomeadamente dos pensionistas com os rendimentos mais baixos, que têm maior dificuldade de garantir que conseguem pagar a sua vida, as suas refeições e os seus medicamentos. Senhoras e senhores deputados, não há uma referência da vossa parte a este propósito. Mas ainda sobre habitação, não há também uma única referência sobre o facto de este governo, por decisões já tomadas por este governo, nós garantirmos que, por exemplo, a resposta de casas por parte do Estado aumentará não para mais 26 mil, mas para mais 59 mil casas, com um reforço de 33 mil casas de oferta pública criada por decisões do atual governo da AD. E, portanto, aquilo que me faz alguma confusão é, às vezes, perceber: nós podemos ter muitas diferenças, e é normal que tenhamos. Agora, não existir qualquer tipo de referência àquilo que está a ser feito, nomeadamente para ajudar aqueles que mais precisam, faz-me confesso que tenho alguma dificuldade em lidar. Sobre o Sr. Deputado Rui Tavares, eu pensava que o Sr. Deputado Rui Tavares ia tentar falar da boa vontade e da grande decisão que o Governo tomou relativamente ao passo ferroviário verde, que já teve mais 3.300 pessoas, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado, ficava bem, 3.300 pessoas desde segunda-feira, mas deixe-me dizer uma coisa, relativamente aos bolseiros de investigação, nós só temos aqui a agradecer, Porque o senhor deputado, que andou vários anos numa tentativa, seja em coligações autárquicas, seja até a aprovar orçamentos de Estado, seja a prever geringonças futuras, o senhor deputado nunca conseguiu com a sua influência garantir que o Partido Socialista fazia acordos com classes profissionais. E, portanto, nós agradecemos o crédito que coloca neste governo para também irmos aos balseiros de investigação. E, portanto, vamos também olhar para os bolseiros de investigação, como sabe. Sobre a violência doméstica, a senhora deputada Inês Sorreal, eu sei que não esteve lá presencialmente, mas o Congresso penso que foi transmitido nas redes sociais e nas televisões. O senhor Primeiro-Ministro anunciou uma duplicação do apoio às vítimas e também a garantia de mais recursos financeiros naquilo que diz respeito a nós garantirmos que um crime indesculpável tem por parte das autoridades públicas a melhor resposta possível. Senhora deputada, não sei onde é que andou.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao segundo grupo de pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar o PSD pelo seu congresso, a recondução do seu líder, Luís Montenegro, como Presidente do PSD, e saudar também a sua eleição como Vice-Presidente do PSD e desejar sucesso para o mandato que agora vai iniciar. E vamos então analisar aquilo que foram as conclusões do Congresso do PSD, que partilhou hoje connosco, e portanto eu vou seguir exatamente aquilo que partilhou ali. Portanto, falou, baixaram o IRS, está-se a aproveitar obviamente que ainda só houve um recibo de vencimento para as pessoas verem aquilo que estão a gastar ou a poupar, porque no próximo já sabemos que vão voltar a perceber que foi uma coisa muito pouquinha. Depois falou de pensões, do complemento extraordinário, dos jovens, o alojamento estudantil, mais camas de alojamento estudantil, a saúde, o plano de emergência, quer dizer, nós sabemos, o plano de emergência falhou, as urgências continuaram fechadas, criaram apenas uma linha telefónica, não criaram mais obstetrícia para as grávidas. Depois falou do passo ferroviário, outra vez, mais procura, em vez de tratarem da oferta. Depois a função pública, deu vários exemplos, todos eles obviamente que aumentam a despesa e nunca falam de uma outra parte da reforma para conter a parte da despesa. E estava eu a pensar, enquanto falava aqui deste conjunto de medidas, assim, isto faz lembrar o PS quando vinha aqui no mandato anterior, após congressos ou após jornadas parlamentares, fazer um pouco este discurso, ao que o senhor deputado Alexandre Poço, o que é que diz lá de cima? E depois acusa-nos de ser iguais ao PS. Já estava a prever. E eu disse, pronto, ok, então eu não vou dizer que são iguais ao PS. Mas o senhor deputado Alexandre Poço, a seguir, cita François Mitterrand, um grande socialista. E eu, isto não está fácil encontrar aqui um raciocínio. E depois, logo a seguir, vai para Ronald Reagan. Ah, então é tipo... estar bem com o Deus e com o Diabo. Ok. E depois a seguir falou da segurança e das migrações. Mas eu quero mesmo falar é daquilo que não esteve presente no seu discurso ali em cima, nem no Congresso. Duas palavrinhas apenas. Crescimento económico. Onde estava? Nem no Congresso, nem aqui hoje. E porquê? Porque recuaram completamente no IRC, que é uma ferramenta para fazer o crescimento económico, nem nada para simplificar a vida das empresas. E portanto, sobre isso, Sr. Deputado, para quando o crescimento económico?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaríamos de também cumprimentar e saudar o PSD pelo congresso que teve neste fim de semana e saudamos também a forma como o Governo da Aliança Democrática, o Governo do PSD e do CDS, tem vindo a governar para resolver os problemas dos portugueses. E das 7 medidas que foram apresentadas pelo Presidente do PSD e atual Primeiro-Ministro, nós gostaríamos de destacar 3 medidas que são muito caras ao CDS e correspondem a bandeiras antigas do meu partido. Desde logo, o reforço do policiamento de rua e a aposta na videovigilância. Eu recordo que o CDS, desde 2010, que propõe um plano nacional de videoproteção para reforço da segurança dos cidadãos e vemos com gosto que este Governo está a implementar esse mesmo reforço. Em segundo lugar, a construção de 2 centros de instalação temporária para migrantes ilegais ou irregulares. Consideramos que este é um passo fundamental para reforçar a regulação na entrada e o humanismo na integração, outra bandeira antiga do CDS. E a terceira medida que eu gostaria de salientar tem a ver com o compromisso na liberdade na educação. Desde logo, libertando as nossas crianças a partir dos 3 anos da imposição da ideologia de género e de sexualidade sem o consentimento dos seus pais e, em segundo lugar, alargando os contratos de associação ao pré-escolar. São também bandeiras do CDS, desde sempre, que o CDS saúda vivamente no discurso do presidente do PSD. Estamos a falar de bandeiras que são nossas, bandeiras que são de sempre e que revelam os nossos valores de sempre. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu, para a semana também, eu começo por cumprimentar a bancada do PSD pela elaboração.